Parashat dessa semana é Parashat Devarim, e com ela nós começamos o quinto e último livro da Torá. Parashat Devarim, e também esse Shabbat, é Shabbat Chazon. A Haftarah começa com as palavras Chazon Yeshayahu, a visão que Yeshayahu teve, o profeta Isaías, que fala sobre o que aconteceria se o povo continuasse com as condutas não corretas. Parashat Devarim e o próprio Chumash Devarim acontece nos últimos 37 dias de vida de Moshe Rabbeinu. Um Chumash inteiro são 30 e tantos dias. E a Parashá começa com o discurso que Moshe começou a fazer 30 e poucos dias antes de falecer, onde nesse discurso, que dura algumas parshiot, Moshe Rabbeinu relembra ao povo uma série de episódios que eles passaram juntos. Não está na ordem de acontecimentos, e sim, Moshe Rabbeinu coloca isso perante o povo numa ordem de assuntos. A nossa parashá é uma parashá que gira muito em torno da terra de Israel. Em primeiro lugar, o Moshe Rabbeinu começa falando algumas palavras que indicam momentos que eles tiveram de crises aqui no deserto. O Moshe fala assim de forma sutil, Bamidbar, sobre o que aconteceu no deserto, quando eles começaram a reclamar, quem dera que nós morrêssemos no Egito, etc. Depois, ele fala da Aravá, que são os pecados que aconteceram com o Peor, com os midianitas, moças midianitas. Depois, Molsuf, na frente do Mar Vermelho, quando eles também reclamaram e falaram quem dera nós voltássemos. E assim por diante, ele vai falando tudo em dicas. Depois o Moshe começa a elaborar melhor, começa a falar que nós saímos quando Deus falou para seguir e estava difícil de conseguir lidar com vocês, eu tive que colocar juízes para me ajudar. Ele fala várias coisas sobre esse ponto dos juízes. E depois vocês vieram para mim, vocês pediram, vamos mandar espiões para ver como que é essa terra que você tanto vai levar todos nós para lá. Nós mandamos, os espiões voltaram e disseram o que disseram e vocês acabaram desistindo de entrar em Israel. E aí Deus decretou que vão morrer as pessoas dessa geração, isso é a próxima geração que vai entrar em Israel. E aí nós fomos tentar entrar em Israel, depois de 40 anos. Nós pedimos licença para o povo de Seir deixar passarmos por dentro para ir com todo o nosso papo com eles e tal, e não deu certo, eles não quiseram deixar, e assim por diante vai contando toda a história, até que chegou Sihon e Og, um outro país que acabaram atacando. E nós conquistamos a terra deles. E foi dada essa terra para as tribos de Reuven, Gad e parte da tribo de Menashe. Mas foi combinado que eles vão vir junto com todos vocês e vão lutar na terra de Israel. E depois é que vão voltar para lá. E não tenham medo, porque Deus está com vocês e ele que vai lutar por vocês. Esse é um resumo bem breve, resumo breve e boa, dessa parashá. Isso que acontece logo no começo da parashá, onde Moshe Rabbeinu dá uma bronca no povo, mas uma bronca bem sutil. Em vez dele dizer para eles vocês pecaram aqui, vocês contrariaram Deus ali, começar a falar de uma forma mais pesada. Xerabeino opta por falar palavras que vão deixar as pessoas lembrarem o que aconteceu. E isso vai servir automaticamente para eles de um sermão. Tem uma história. Conta-se de um lugar onde tinha muita neve. Os moradores já estavam acostumados com o fato de ter que preparar tudo para quando vem a neve, e as casas aquecidas, e fazer lugares para poder conseguir depois tirar a neve para passar, e etc. E tinha um sujeito nessa cidade, o Ron, vamos chamar ele de Oni. Oni nessa cidade, ele já conhecia muito bem isso tudo. Não só conhecia, como o sustento dele vinha dessas nevascas. Ele se preocupava sempre em encomendar e reservar um lugar no hotel que tinha na cidade, um hotelzinho. Era o único hotel que tinha nessa cidade. Ele já encomendava de manhã cedo um quarto e esperava as horas bem tardias da noite. Quando teve a última nevasca, vieram dois colegas que estavam a negócios, dois sócios, estavam a negócios na região, e eles estavam voltando para sua casa quando pegaram essa nevasca no caminho. E não tinha jeito, não dá para dirigir em diante, eles tinham que pernoitar nessa cidadezinha. Eles entraram no hotel e pediram um quarto. Mas, por conta da situação, o hotel lota rápido. E não tem mais quarto. Mas o Rony está lá esperando. E o Rony vem para esses dois. Depois que eles foram no balcão e já choraram e tal, não tem lugar, infelizmente, você tem que procurar outro lugar para ficar, não tem jeito, os quartos cheios. Aí o Rony chega até eles e diz, eu ouvi falar que os quartos estão cheios e vocês vão ter que procurar outro lugar, nesse frio, essa nevasca, difícil, não? E os dois perceberam que o Rony, pessoa bondosa assim, está preocupada com eles. Então, logo abriram o jogo e falaram assim, puxa, ficamos felizes que você está preocupado. Olha, diz o Rony, eu encomendei um lugar aqui no hotel, tem uma reserva aqui no hotel, um quarto. Mas eu estou pronto a trocar. Vocês dormem no meu quarto e eu durmo no carro de vocês. Eu imagino que vocês não estão acostumados com isso, eu já estou acostumado com isso, dormir no carro. Tem problema. Então, eu faço essa troca com vocês, coitados, vão ter que sair daqui. E os dois ficaram empolgados, felizes. Puxa, olha só que gentleman está disposto a ficar lá fora por nós. Ele acompanhou os dois até o quarto, muito pomposamente, cedeu o quarto para eles. E eles deram a chave do carro para ele. E falaram, ó, não vai dormir no frio. Liga o motor, nem fica a noite toda ligado com o aquecimento, pelo menos, para você se sentir bem. Nós agradecemos do fundo do coração. E assim foi. Ele foi dormir no carro. Só que, de manhã, os dois sócios descobriram que não só que o Rony ligou o carro para aquecer o carro, mas ele também levou o carro embora. Levou o carro embora e já na mesma noite já conseguiu vender o carro, ganhando uma boa soma, e já foi procurar outro hotelzinho para aplicar o mesmo golpe. E assim, numa outra cidadezinha próxima, o Rony foi, encomendou, reservou um quarto no hotelzinho único do pedaço também, daquela outra cidadezinha. E estava esperando anoitecer para fazer o seu business. Naquela noite, de novo, com muita neve, entra um casal de velhinhos. E o Rony feliz. Esse daqui, presa fácil. E os dois, o casal de idosos, chegaram no balcão, pediram lugar, não tem lugar, lotado. Puxa, que pena. E ele então, o Rony, se aproxima dos dois e fala, olha, os senhores têm idade para serem meus avós. E eu sinto muito que não tem lugar aqui. Eu estou muito chateado. Mas sabe, eu estou disposto a dar, eu tenho uma reserva. Eu dou o meu quarto para vocês. Eu vou dormir no carro de vocês. Por favor, faça questão, sabe, coitados de vocês. Senhores, de tanta idade, nesse frio. E eles dizem, não, a velhinha, a idosa diz, não, de jeito nenhum, como aceitar uma coisa dessas? De jeito nenhum. E ele insiste um pouco, tá bom, se você é assim tão generoso, então tá bom. E ele então acompanha eles até o quarto deles, e pomposamente cede o quarto. E o velhinho dá a chave para o Rony, chave do carro, para ele poder dormir. E muito bem, o Rony sai do quarto e está indo para a escada para descer. E ele ouve a velhinha dizendo, Richard, você não suspeita que ele está tramando uma cilada aqui, está nos enrolando? É um golpe isso que ele está fazendo? Você não está, talvez, preocupado que ele vai roubar o teu carro? O Rony ficou com um estremecimento quando ouviu isso. Ele rapidamente voltou para ouvir de trás da porta qual vai ser a resposta do Richard. E para o seu espanto, ele ouviu o homem dizendo o seguinte, Greta, não só que eu acho que é isso que ele pretende, como eu tenho certeza que é isso que ele pretende. E ela, espantada, fala, então, por que você mesmo assim aceitou? E diz o velhinho, olha, por dois motivos. Em primeiro lugar, eu não podia deixar você, minha querida, ficar congelando lá fora. Mesmo no carro. Eu estou pronto a perder o carro para que você, minha querida, não fique morrendo de frio lá fora. Em segundo lugar, esse jovem deve ser um coitado. Ele não consegue se sustentar de outra forma. Eu tenho pena dele. Tenho muita pena dele. É o pão dele. Eu não estou bravo. Eu simplesmente estou com muita pena do que ele tem que fazer. O Rony teve um sentimento interno incrível. Primeira vez que ele ouve alguém que tem misericórdia e tem pena dele. Ele não acreditou que alguém poderia olhar para ele e achar ele um coitado. E mais ainda, quão grande é esse senhor que está pronto a perder o seu carro de dezenas de milhares de dólares. Simplesmente para que a sua querida esposa não fique congelada, não passe frio. Ele ficou parado na frente da porta durante uns instantes assim, travado. Essas palavras mexeram muito com o Rony. E de manhã, ele tomou a sua decisão. Que ele jamais vai voltar a fazer uma coisa dessas. E de manhã, quando ele veio devolver a chave para o Sr. Richard, espantado, em receber a chave de volta. Esse senhor não imaginava que nessa última noite, não só que o seu carro foi salvo, mas esse jovem foi salvo e decidiu mudar totalmente a sua conduta. É justamente esse o conceito que nós vemos aqui no começo da Parashá. Nem sempre a forma de uma pessoa reconhecer a sua falha é partindo para cima. É ouvindo reclamação, é ouvindo uma bronca, nem sempre. Às vezes, de uma forma delicada, sutil, apenas mencionando o conceito por trás, faz a pessoa se despertar e fazer tshuva. E essa é a grande sabedoria aqui do Moshe Rabbeinu. E não partir para cima deles. Pelo contrário, ele está nos últimos dias de vida, como o Rashi fala aqui, que ele sentiu que esse é o momento de se falar quando está no fim da vida. E ele simplesmente dá algumas dicas. Só falar mais do que isso. Se eu começar de novo a lembrar eles, sabe o que aconteceu, que vocês fizeram aqui, fizeram ali. Basta um pequeno lembrete sutil, só dar umas dicas de algumas palavras. Eles sozinhos já vão sentir aqueles remorsos e vão começar a pensar, oi, vavô, o que nós fizemos? E vão fazer chuvá, vão se arrepender do que eles fizeram e tomar uma decisão positiva para o futuro.